Castro recebendo aqui nos estúdios da CBN o Carlos Emori para o nosso bloco esportivo. Carlos, bom dia.
Bom dia, Luciana Penha. Bom dia também aos ouvintes da CBN.
A gente vai começar falando do Campeonato Paulista, Carlos.
É verdade. Essa rodada que é a décima, né? Começa hoje. O Corinthians joga às 16h lá na Arena Corinthians contra o RB Brasil. Quem entra em campo também é o Santos, que enfrenta o Marília às 18h30 lá no estádio Bento de Abreu. Já amanhã, São Paulo e Palmeiras, né, entram em campo. O Palmeiras recebe o 15 de Piracicaba lá na Arena Palmeiras e o São Paulo vai até Campinas enfrentar a Ponte Preta. Os quatro grandes clubes lideram, né, seus grupos, né, cada um deles foi dividido, né, os times foram divididos em quatro grupos e cada time grande está em um grupo. Todos eles, né, eles lideram até com certa tranquilidade seus grupos e tem tudo para se classificarem e fazerem as semifinais, né? Então, acredito que, por enquanto, o Campeonato Paulista não tem nenhuma novidade. Está dentro do que a gente esperou e nesse meio de semana a gente teve o clássico, né? O Palmeiras e Santos, o Santos acabou vencendo. E é um time que, de certa forma, o Santos vem me surpreendendo um pouquinho pelo desempenho que vem tendo, né? Mudou muito para esse ano, mas acredito que para o Campeonato Brasileiro o time ainda precisa se reforçar. O Campeonato Paulista não é parâmetro para nada. É apenas um campeonato preparatório para o Campeonato Brasileiro. Então acho que o Corinthians talvez seja, não só dentro do estado de São Paulo, mas no Brasil, o time que tem tido o melhor desempenho nesse ano e é favorito para o Campeonato Paulista.
Jogos tão emocionantes, como é que estão?
A gente vê mais emoção assim nos clássicos, né? Porque quando joga um time grande, né, contra os times do interior, a gente raramente vê um time do interior tentando buscar a vitória de forma mais assídua, assim, né, agressiva, indo para cima, buscando o jogo. Normalmente esses times ficam fechados, né, da defesa e esperam um erro do time para jogar um contra-ataque, fazer o gol e garantir a vitória. Esse é o desempenho dos times do interior contra os times da capital. Talvez eles pudessem ser um pouco mais ousados, né? Talvez se fossem mais ousados estariam melhores classificados. Mas a tendência é que os times grandes e médios do estado se classifiquem. Não deve mudar muito para esse ano.
A gente vai falar agora do Paranaense. Maringá joga hoje?
Joga hoje, vai até. O time já está lá em Curitiba, né? Enfrenta o Atlético Paranaense às 18h30. Esse é um jogo muito importante pro Maringá, porque o Maringá está em oitavo e o Atlético em nono, 3 pontos de diferença. Então, e também 3 pontos é a diferença do Maringá para o Londrina, que é o quarto colocado. Então, uma vitória ou uma derrota pode mudar muito, né, o destino do Maringá no campeonato, porque se o Maringá vence, ele pode chegar a 14 pontos e aí entra de vez na briga para lutar pelo sexto, sétimo, quinto e até mesmo quarto lugar. Né? Depois dessa rodada vão restar mais 2 jogos. Então, e se o Maringá perder e os times que estão à frente dele vencerem, a tendência é que o Maringá brigue, né, junto com o Atlético, com o Rio Branco, pela última vaga. Então, esse jogo é de fundamental importância. Vai ser um jogo muito difícil, porque o Atlético também vem de resultados ruins, vem nos últimos 4 jogos, são 3 derrotas e 1 empate. Então, o Atlético precisa vencer para voltar a brigar pela classificação. E se perder, fica muito difícil conseguir uma vaga. Fica muito distante e pode ser que o Atlético brigue, né, nas 4 últimas vagas ali pela zona da morte, ali, né, o torneio da morte, que são os 4 últimos colocados que disputam no fim da primeira fase. Mas o Maringá vem numa ascensão muito boa no campeonato, o time do Atlético não vem convencendo o torcedor, então tem tudo pro Maringá conseguir um bom resultado lá. Mas precisa saber jogar lá na Arena da Baixada, já que é a casa do Atlético e o Atlético vai tomar atitude, né? Vai querer ir para cima desde o início do jogo.
Hoje tem o vôlei também, né?
Pois é, hoje, a gente falando de jogo decisivo, né? Hoje tem o jogo decisivo para o Zióber Maringá, às 21h30. Zióber Maringá e SESI, é o tudo ou nada, né? Se o Maringá perder, tá fora da Superliga. Então, os jogadores que perderam, né, a primeira partida da semana passada lá em São Paulo voltam a se enfrentar hoje. Então, os jogadores contam muito com o apoio da torcida, né? A torcida deve comparecer no ginásio Chico Neto, a procura por ingresso tá bem grande. Então, os jogadores vão precisar mesmo desse apoio dos torcedores, mas eles estão bastante cientes, né, que apesar do apoio da torcida, quem entra em quadra são eles. Então, eles precisam realmente mostrar que podem vencer o SESI. Vai ser um jogo muito difícil. O Maringá precisa jogar melhor do que jogou lá em São Paulo. Lá em São Paulo não fez uma partida ruim, mas pecou em alguns momentos, né, decisivos ali, principalmente na reta final de cada set. Então o Maringá tem trabalhado bastante isso durante a semana e a gente vai ver o resultado hoje.
Agora a Fórmula 1.
É verdade, teve o início, né, dessa temporada do GP da Austrália, esse que é o primeiro GP do ano. Em comparação com 2014, pelo menos na primeira fila, não temos nenhuma novidade, né? Foi o treino classificatório, as Mercedes, né, ficaram com as duas primeiras posições, o Lewis Hamilton em primeiro e o Nico Rosberg em segundo. O Felipe Massa, o brasileiro, em terceiro e aí em quarto e quinto a Ferrari, começando bem a temporada, quarto e quinto lugar, Ferrari que nos últimos anos não vem muito bem, né? A surpresa, talvez negativa, ficou por conta da McLaren, que com Jenson Button e Kevin Magnussen vão largar nas duas últimas posições. Então é uma equipe tradicional que muito se espera da McLaren e começou o ano com resultados muito ruins. Vale lembrar que o Fernando Alonso, né, que voltou para a McLaren nesse ano, teve aí o acidente durante a pré-temporada e vai ficar fora desse primeiro GP, volta na próxima etapa da Fórmula 1.
Agora o UFC?
Essa noite tem brasileiro na disputa de cinturão do UFC, o brasileiro Rafael dos Anjos enfrenta o americano Anthony Pettis, que é o atual campeão da categoria peso leve, categoria até 70 quilos. Né, vão ser duas disputas de cinturão, a primeira na categoria peso palha, né, e depois feminino, e depois no masculino, né, o Anthony Pettis enfrentando o Rafael dos Anjos. O Anthony Pettis é o favorito por ser o atual campeão, mas o brasileiro vem numa sequência aí de boas lutas, vem muito bem, e acredito que tem boas chances de faturar esse cinturão, sim. Tem também outras grandes lutas no card principal, né, o Johnny Hendricks, o ex-campeão da categoria meio-médio, enfrentando o Matt Brown, né, um confronto de americanos. O Matt Brown também é um grande atleta, vem num bom momento, né, vem de boas lutas. E também tem a brasileira, a Larissa Pacheco, na categoria peso galo, ela que faz a primeira luta do evento. Ela vai enfrentar a Germaine de Handami, uma lutadora também que é novata no UFC. A Larissa Pacheco estreou perdendo para a paranaense Jéssica Batistaca e agora vai tentar a recuperação no UFC. Vamos torcer para os brasileiros, quem sabe, né? Nessa madrugada o Brasil fratura mais um cinturão do UFC.
Tá certo, muito obrigada, hein, Kátia, pelas informações aqui no Bloco Esportivo. Bom dia, bom final de semana.
Valeu, Luciana, bom final de semana para você e para os ouvintes.